Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros, mais uma direto do trânsito, né? Então, com todas as devidas preocupações aqui com a segurança, eu estou mais uma vez falando com você do carro. É sempre curioso isso, né? Porque eu escuto tanta gente me falar assim, pô, Arthur, vive escutando podcast, otimiza o tempo do trânsito. Então, tem muita gente que escuta em trânsito. Estou eu aqui gravando para você do trânsito também. E você que eventualmente não está escutando no trânsito, na academia, em casa, no trabalho, seja muito bem-vindo também. Eu vou responder uma pergunta que eventualmente me fazem, né? E que eu fiz uma entrevista recentemente para a Bela Grana, uma aluna nossa lá da Empreender Dinheiro, educadora financeira também, ela é aluna do programa YouCash, que é um programa de formação de educadores financeiros, que inclusive na sua última versão agora veio acompanhado de um plano específico chamado Plano 10K, né? Um plano onde eu apresento lá passo a passo para que a pessoa fature no mínimo 10 mil reais por mês como um educador financeiro certificado. E aí eu fiz a entrevista com Bela, foi muito legal, ela super inteligente e está fazendo entrevista com um monte de gente legal. Então eu fui lá, ela fez perguntas muito, muito boas. Ela fez perguntas super bem colocadas, assim, né? E perguntas, inclusive, que não é todo dia que você, quando está publicando conteúdo, fala sobre o assunto. Algumas mais de cunho pessoal. E uma delas foi essa, né? Ela está perguntando para todo mundo que trabalha no mercado financeiro, que está passando por lá. Você é livre financeiramente? E aí eu dei a resposta padrão, né? Assim, pô, sim. E aí você precisa entrar no mérito de o que é que você quer dizer com livre financeiramente, né? É independência financeira, autonomia, liberdade, qual o conceito para cada uma dessas coisas, né? Não existe uma padronização para isso. Então a gente tem que esclarecer isso para poder responder. Mas se eu quisesse parar de trabalhar, tirar um ano sabático, tudo mais, isso poderia ser feito. No entanto, a resposta verdadeiramente íntima para essa pergunta é essa, que depois eu estava refletindo sobre isso agora aqui no carro e eu decidi gravar o podcast contigo. Não é essa. Qual é a resposta para essa pergunta? Alguém me faz a pergunta, Arthur, você é livre financeiramente? E eu vou responder e em cima da resposta eu vou trazer algumas provocações. Vamos falar sobre isso no episódio de hoje. A grande verdade é que, se você pensar, será que fulano, será que ciclano tem independência financeira? A resposta, em 99% das vezes, é não, né? Esse conceito de independência que a gente pensa, eu não digo nenhum pensamento técnico da renda passiva, dos investimentos, descontada a inflação, livre de taxas, de impostos, tal, 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 não sei o quê, com uma certa gordura, né? Cobrindo um orçamento bem calculado, considerando imprevistos e eventos cíclicos e extraordinários. Ninguém pensa tecnicamente assim, mas o pensamento intuitivo é: esse cara ou essa cara tem tanta grana que ele recebe juros ou dividendos dessa grana numa quantidade tão grande que ele poderia viver só disso para sempre e nunca mais trabalhar. Tipo, a imagem, né, a referência imagética para isso é aquele casal sentado na praia, olhando para o horizonte e tal. E isso vem dessa percepção. Maravilha. Então, vamos para a prática, né? Vamos ver quando é que isso acontece. Na prática, a maioria das pessoas tem menos de 100 mil reais disponível. Em corretora, assim, dinheiro aplicado. Né? Pode até ter um carro, não sei o quê, um apartamento, ou dois carros, um carro e uma moto, não sei o quê, mais um troco e tal. Mas a maioria das pessoas no Brasil, então, raras são os grupos de pessoas que você vai fatiar, que vai dizer, ah, não, aqui a maioria tem mais de 100 mil reais disponível. A maioria das pessoas no nosso país tem menos de 100 mil reais livre, né? De tal maneira que, para quem tem menos de 100 mil reais livre, se você perguntar para essa pessoa, é o seguinte, cara, ter uns 3 milhões livre. Parece bom. Na cabeça de quem tem menos de 100 mil reais, ter uns 3 milhões de reais investidos é tanto dinheiro, assim, talvez é mais do que essa pessoa imagine. Talvez, né? Tem umas pessoas que são mais audaciosas na imaginação e no pensamento, e, né? Outras menos. Mas talvez seja mais do que ela, inclusive, imagina como muito dinheiro. Ela nem se imagina tendo 3 milhões de reais. Então, na cabeça dela, é muito dinheiro. E na cabeça dela, é uma quantidade de dinheiro que está associada a ter independência financeira, ou ser livre financeiramente. Foi a pergunta que eu recebi, né? Sendo que é o seguinte, o que essa pessoa não sabe é que o cara que tem, sei lá, 3 milhões e meio de reais investidos, esse cara trabalha pra caralho. Por quê? Porque ele sabe que não dá pra nada. Ele sabe que os 3 milhões e meio não vão resolver. Então não é que ele não possa parar de trabalhar. Não é que ele não possa entrar num ano sabático, que às vezes até entra. Mas assim, essa possibilidade de dizer, ah, não, eu cheguei num estágio financeiro que agora eu posso ligar o foda-se, isso não existe. Por quê? Você vai criando novas referências, querendo novas coisas, querendo mais segurança para sua casa. E você dizia que não precisava comprar uma casa própria. E agora você diz, não, mas pô, com essa quantidade de grana aqui, é importante comprar uma casa própria. Mas se é para comprar uma casa própria, eu quero comprar uma casa massa. E além de ser massa, ela tem que ter a nossa cara. Ah, eita porra, é 2 milhões, né? Caralho, mas se eu comprar 2 milhões na casa, eu tenho 3 milhões e meio, só falta 1 milhão e meio. E aí não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco, velho. Então, quantos e quantos caras de consultoria eu encontro que o cara diz assim, ó, na física eu tô com 2 milhões, na jurídica tem lá uns 10, eu vou distribuir mais uns 3 esse ano e tal, mas tá foda e tal, o cara tá sempre ligado, né? E aí tem a parte ruim disso, né, que isso não acaba nunca, tem a parte boa que é justamente o fato de estar ligado, essa insatisfação corporativa quase que contínua, como diria o Mário Sérgio Cortella, é que faz com que você consiga mais. Agora, tudo em excesso é ruim. Aí onde é que eu chego? É evidente que é importante você conseguir ser feliz com o que você tem. Ou melhor, você tentar ser feliz com o que tem. Porque é quase que utópico a defesa do meu ponto de vista. Falar, ah não, eu sou feliz com o que tenho. Eu posso até afirmar isso para um reforço positivo que talvez me fará bem. Do ponto de vista bem psicológico aqui. Mas o fato é que, e hoje existe evidência científica para isso, felicidade, queiramos ou não, não é um estado, não é uma condição. É um estado. Eu estou feliz. Hoje eu estou infeliz em função de X ou Y ou Z. Eu posso ser uma pessoa extremamente realizada, profissional, matrimonialmente, tarará, tarará, tá tudo lindo, mas eu perdi uma pessoa querida. Hoje é um dia infeliz para mim. Nesse momento eu estou feliz. Estou feliz agora. Então eu tenho que fazer um exercício de tentar encontrar felicidade com aquilo que eu tenho. Senão, eu estou perpetuando a frustração. Não é nada inteligente. Ou seja, apenas deixando claro, né? Diferente do que a gente imagina, você tem que ser feliz com o que você tem, você não pode ser... Isso não é tão simples, infelizmente, né? Seria ótimo se fosse. Mas a mensagem por trás continua sendo válida, né? O fato é que felicidade, então, é um estado... Né? E por definição estados são dinâmicos, eles oscilam. Inclusive, se pegar um empreendedor clássico, esse cara oscila entre estar feliz e infeliz 200 vezes dentro do mesmo dia, né? E aí que você também, né, remete. Então você, quando você cruza duas variáveis dinâmicas, é preciso muito dinheiro para você afirmar sou independente financeiramente. Estou independente hoje. Como assim cruzar duas variáveis dinâmicas? Bem, na outra ponta, quando você fala assim, eu tenho independência, eu sou livre financeiramente. Bem, de novo, eu não vou entrar aqui na questão técnica. Vamos na questão, já passei pela questão técnica rapidamente, vamos na questão conceitual. Ah, essa pessoa tem tanto dinheiro investido, que ela recebe tanto dinheiro de juros ou de renda passiva, que ela paga o padrão de vida dela, sobra muito, né? Sobra muito, tem que sobrar muito. Porque se for na continha, você vai ver que não vai dar. Então, o que é que acontece? Eu tenho que cruzar minha renda passiva com o meu padrão de vida, com o meu custo de vida. Mas não é na prática, na vida real, só com o custo de vida. Não é só com feira, condomínio e água, energia elétrica. Não é isso. É com custo de vida, com desejos, com viagens, com o patrimônio que você quer, né, incorporar, aumentar, tarará. Então, o teu, teus totex, né, quando você fala de resultado das empresas, você tem o OPEX, que vem de Operational Expenditures, as despesas do business, está lá na DRE, e tem o CAPEX, Capital Expenditure, são os investimentos de capital, né? Está lá no fluxo de caixa. TOTEX se refere ao CAPEX mais o OPEX. Então, fazendo uma comparação que jamais foi feita, o nosso TOTEX individual, ele vai reunir o meu custo de vida, o meu padrão de vida, quanto que ele custa, e as minhas vontades, os meus desejos, as viagens, os novos patrimônios, etc. Né? Um carro que eu vou dar para o meu filho daqui a um tempo e tal, não sei o quê. Se eu fizer isso. Ah, eu não quero fazer isso, tá? Mas eu vou comprar, então, uma faculdade para ele, alguma coisa. Né? Então, onde que eu estou querendo chegar? O seu padrão de vida, o seu custo de vida, ele é dinâmico. E o seu TOTEX, ainda mais. Então você não pode falar, sou independente financeiramente. Ora, eu tenho uma renda passiva de 20 mil, custo 14. Você está independente financeiramente. Por quê? Porque tem uma chance de você custar 50 daqui a pouco tempo. E aí, onde que eu estou querendo chegar? Sim. Existe um grupo de pessoas que pode dizer o seguinte: opa, hoje estou independente financeiramente. E um grupo muito restrito de pessoas que pode responder conforme a gente gostaria de responder. Ah, sou livre, sou independente, sou, fudeu, posso gastar 200 vezes mais, fazer viagem 7 vezes por ano, comprar helicóptero a cada 3 meses, que eu realmente sou, fudeu, é muito dinheiro, não vai dar para gastar. Então tem algumas pessoas nessa situação. Mas isso é para muito pouca gente, turma. Muito pouca gente. Então, resumo da ópera aqui, né? É totalmente louvável, legítimo, buscar uma situação financeira e patrimonial mais robusta e confortável, que isso é bom por uma série de coisas, isso é legal por uma série de coisas, mas a gente não pode tentar vincular a nossa felicidade a isso, porque isso seria uma estratégia de perpetuação da frustração, o que é nada inteligente, como eu falei no episódio. Cheguei aqui no meu destino, então vou caminhar para o fechamento desse podcast. E a próxima vez que você se deparar com alguém dizendo assim, não, eu sou independente financeiramente e tal. Claro, de novo, estes são conceitos que não são parametrizados, não são padronizados. Né? Então, às vezes alguém fala ser independente financeiramente pensando em alguma coisa e na sua cabeça isso representa uma outra coisa. Mas esse conceito amplo, né, da quantidade de grana que paga o custo de vida, tem muita gente que fala, eu sou... Mas, cara, no final das contas, isso é para... talvez 5% da quantidade de pessoas que falam isso, né, na Vera. Então tem algumas reflexões aqui sobre custo de vida, independência financeira e liberdade financeira. Espero encontrar contigo no próximo episódio do podcast Segredo. Um forte abraço.